voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O mês de março marca um período de atenção especial à saúde da mulher. A campanha Março Lilás tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo de útero. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, o ginecologista e obstetra, Dr. Arthur Bastos. Bom dia! Tudo bom?
Bom dia, Vânia. Prazer falar contigo, tudo bem?
Prazer, o nome agora está melhor. Oxe, coisa boa.
Oh, eu também.
Então, câncer de colo de útero, e agora o Março Lilás nos lembra sobre isso. É uma conscientização. Por que que isso acontece? Que vem a ser esse câncer de colo de útero? Por que que isso acontece com as pessoas, com as meninas, conosco?
Vamos lá. Vamos saber o que é o colo do útero, né?
Isso.
O colo do útero é a porção mais próxima do meio externo que a mulher tem do seu útero, né?
Sim.
O colo do útero está inserido dentro da vagina. Então, o fundo da vagina, né, termina com o início do colo do útero. E nessa região, é uma região muito importante que você está muito exposta, né, a uma série de situações, né, principalmente ligadas à esfera sexual, e esse colo do útero pode ter um monte de patologias que uma delas ser o câncer do colo, né? Então, o câncer, como a gente sabe, é uma diferenciação celular, né, onde você tem uma desorganização, né, do que é fisiológico e daquela forma das multiplicações celulares que nós temos, né? Então,
sim,
essas células vão multiplicar por um lado errado, né? E a partir daí ela forma, né, a gênese de todo e qualquer câncer, dependendo do órgão que ela está. E ali o câncer do colo, ele pode começar ali e dali vai embora para o restante do útero, para parede de bexiga, intestino, pelve, e realmente é quando ele se propaga, ele pode trazer,
né,
situações muito importantes e muito graves, né? Como é o câncer do colo.
Agora,
o câncer,
doutor,
do colo traz pra gente, sim.
E aí, desculpa, pois interrompi. A pessoa sente algo de diferente para buscar ajuda? Porque às vezes a pessoa descobre, tem gente que fala assim, ah, alguém descobriu um câncer de colo de útero, descobriu. Dá a impressão de que descobriu e foi assim, ao acaso. Existe algum sintoma ou alguns sintomas que possam fazer com que a pessoa perceba a necessidade de buscar um ginecologista, de buscar uma ajuda?
Pois é, isso é um dos maiores problemas, né? O câncer, em alguns casos, como esse, ele demora muito para aparecer, entendeu? Ele demora muito para dar algum sintoma. Quando você tem alguma coisa, é mole. Você tem uma relação sexual que sangra, por exemplo, sangra uma vez, sangra duas vezes, pô, quando dá uma continuidade e isso se repete várias vezes, você vai ao médico.
Sim.
Então, quando você tem sintoma, é mole, entendeu? O duro é que você não tem um sintoma evidente. Você tem um corrimento é muito comum, por exemplo. Agora, você tem um corrimento sanguinolento, é uma coisa diferente. Você ter dor na relação sexual,
também,
muitas das vezes, né, não é uma coisa comum. Aí você procura um médico. Mas esse não é o principal X do problema. O X é um câncer que demora para andar, entendeu? Ele demora para acontecer. Primeiro você tem uma ligação muito estreita com o vírus, que é o HPV. Então 99% ou mais dos casos relacionados ao câncer de colo tem relação com o HPV.
Sim.
E aí, você, antes de ter o câncer propriamente dito, você tem o HPV, e o HPV é detectável.
Uhum.
Então você...
Diga.
No preventivo comum, você consegue detectar o HPV. Hoje,
sim,
inclusive, pô, a notícia é fresquíssima, Vânia, você vai dar fúria de reportagem.
Oba.
No dia 8 de março agora, de 2024, saiu no Diário Oficial da União, não é, a nova regulamentação em relação a uma detecção precoce de câncer, de HPV no sangue.
Olha só que legal.
Então você pode fazer um exame de sangue, hoje o SUS já tem isso, que você tem
que
a detecção, né, e a possibilidade de estar desenvolvendo algum câncer, alguma coisa relacionada ao HPV.
Uhum.
Isso é fresquinho, saiu agora,
Puxa,
dia 8 de março.
Obrigado, obrigado.
Dr. Carlos Gadelha, né, que é o nosso secretário de Saúde, Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Fiocruz, trabalha no Ministério da Saúde, passou essa informação fresquinha pra gente,
que bom,
né?
Que bom.
Sexta-feira passada, com o decreto no Diário da União.
Puxa.
Então hoje a gente já tem, e é uma prevenção, sabe, o Vânia?
Sim.
Duas coisas importantes, são 17 mil casos de câncer de colo no Brasil por ano.
Nossa. isso.
É o quarto tipo de câncer de colo mais comum entre as mulheres, né? Principalmente mulheres vulneráveis. E é o quarto tipo de causa-mortes também em relação ao câncer nas mulheres. Então, isso é um ponto associado a uma longa duração desse câncer se instalar.
Sim.
Você tem histórias de câncer de colo, né, que demoram 10 anos para aparecer,
nossa,
entendeu?
Mãe.
Então, é inadmissível a gente ainda ter na nossa população um número tão expressivo de um câncer que demora tanto a se instalar.
Uhum.
Né? E você detecta muito facilmente, e atenção aí, realmente, é você ter acesso a um exame e esse exame te mostrar um HPV na vagina, um HPV no colo, no preventivo você mostra isso, entendeu?
Uhum.
Então, não dá para você perder isso e deixar passar, né?
Sim. Ainda tem gente que
realmente
tem um certo...
É uma situação.
O senhor percebe, por exemplo, que ainda tem gente que tem um certo receio de fazer algum exame para não encontrar alguma coisa? Porque tem gente que fala isso, né? Ah, não vou fazer não, porque de repente vai que eu encontro alguma coisa. Mas se encontra, é bom que cuida, né? Mas o senhor ainda sente essa resistência
não, não
em alguns
cuida,
momentos?
Não, Vânia. Vânia não cuida não, cura.
Cura, né? Exatamente.
Não é aquela história. E hoje, como é o HPV, é um vírus que é sexualmente transmissível,
uhum,
né? É uma DST, é uma doença sexualmente transmissível na grande maioria das vezes. E em sendo DST, todo mundo sabe como previne DST, né, Vânia?
Uhum.
Preservativo, as mulheres têm que transar com preservativo. Então, não só mulheres como homens, né? O homem tem que cuidar da sua mulher também, o homem
uhum
tem que ter esse tipo de preocupação. E a gente, infelizmente, ainda é uma sociedade muito machista, né?
Uhum,
a gente,
ainda temos.
Por incrível que possa parecer, nós temos algumas mulheres que não vão a ginecologistas homens porque os maridos não querem.
É.
Cara, isso é terrível, a gente ouviu um negócio desse em 2024.
Uhum, uhum,
né?
Verdade.
Então, deixar de se tratar, deixar de fazer, né? Um exame preventivo hoje você faz e é disseminado em qualquer local, posto de saúde, SUS, de qualquer situação
uhum
que possa vir a ocorrer nesse sentido, você tem acesso a fazer esse seu exame e detectar precocemente. Então,
uhum,
a mulher tem que se fazer valer do seu direito à saúde, né? E não ter vergonha. Vergonha é ter câncer de colo.
Verdade. Né?
Eu acho que isso hoje, diante de tudo que a gente está falando,
é
inadmissível. Uma
é
doença
verdade
que tem HPV dependente, pode ser prevenida com preservativo, tem uma longa história até desenvolver o câncer em si, é tratável e é curável.
Uhum.
Agora, a vergonha é ter.
É.
O não ter é muito simples.
Tem pergunta aqui para o senhor.
Tem que ter esse alerta.
A Tércia Moreno, nosso ouvinte de Nilópolis, está perguntando o seguinte: gostaria de perguntar para o doutor se não estão mais fazendo coleta de Papa Nicolau em mulheres acima de 70 anos. Ela disse que ela trabalhou no INCA por 40 anos e ela disse que recebeu esse informe e ficou muito interessada e aflita também por saber isso. As pessoas idosas, por exemplo, a Sheila Souza tem uma pergunta: idosas também podem ter esse tipo de câncer? A Sheila do Recreio de Bandeirantes.
Vamos lá, ótimas perguntas, né? O HPV, né, é um, como a gente falou, sexualmente
uhum
transmissível.
Sim.
E causador na grande maioria do colo, do câncer de colo, tem uma tendência a diminuir com a idade. Né? Então, hoje, dentro das regras do Ministério, você tem que colher um preventivo, se não me falha a memória, de 5 em 5 anos. Né? E na idade mais climatérica, esse exame realmente pode ser diminuído esse intervalo. Só que eu colho todo ano, Vânia, Arthur, CPF meu, tá? Eu acho que deve ser feito anualmente, me perdoem, né, as autoridades de saúde, mas eu colho todo ano.
Uhum.
Porque se você colhe todo ano, na pior das hipóteses, você pega um câncer com um intervalo de um ano.
Sim,
né?
Exatamente.
E não é só o câncer de colo, vamos lá. É o câncer de colo, é o câncer de mama. Eu vou melhorar um pouco isso que eu acabei de falar. Você tem que ir ao médico uma vez por semana, né? Você tem que ir ao uma vez por ano.
É verdade.
Empolguei. Você tem que ir ao ginecologista uma vez por ano, independente da sua idade.
Isso.
Se o câncer de colo de útero diminui com a idade, o câncer de mama aumenta com a idade.
Entendi.
Então, quando você vai ao médico fazer a sua rotina, você vê tudo. Você vê câncer de endométrio, você vê câncer de ovário, você vê câncer de colo de útero, você vê câncer de mama. Então, uma vez por ano, eu acho que é fundamental. E o médico ali, ele vai efetivamente trazer o que é melhor para a paciente. Se você tem um histórico familiar, você tem que fazer alguns exames mais rotineiramente. Se você tem outras situações que remetam, né, situações genéticas, que deva ser feito isso. E um ponto importante, Vânia, se você me permite, né?
Sim.
O câncer de colo hoje tem vacina.
Sim.
Hoje o Ministério da Saúde, ele te dá vacina para jovens, meninos e meninas.
Exatamente.
Não são só para meninas, gratuitamente nos postos de saúde, tá? Então, hoje a gente tem, né, que se preocupar dentro do calendário de vacinação dos nossos filhos a fazer essa vacinação em idades precoces, né? Eu, de novo, particularmente, né, acho que as mulheres com vida sexual ativa devem ser vacinadas. Hoje a gente não tem ainda, né, dentro do SUS, esse calendário de vacinação estendido a outras faixas etárias, porém, você numa rede particular, você consegue fazer.
Sim.
Né? E não sei se você me permite, vai ser uma propaganda, mas eu tenho uma dentro do BIP, né, uma empresa que faz vacinação, eu recomendo as minhas pacientes a fazer. Eu tenho até um cupomzinho de desconto, não ganho nada por isso, viu, Vânia? Só uma prevenção para as nossas pacientes.
Tem mais pergunta aqui?
Não tenho dúvida que, chegando lá, é DR Arthur Bastos, é meu nome. DR Arthur Bastos.
Onde
é um cupomzinho que eles dão um desconto. BIP vai na sua casa. É um laboratório de exame clínico e de vacinas que fornecem esse serviço indo na casa da pessoa, fazendo a vacinação na própria casa dela. Eu indico isso para HPV e para vacinas gerais, né? Então os caras me dão um desconto.
Que
DR,
bom.
DR Arthur Bastos, não é DR Conta igual ao meu Instagram, não.
DR Arthur Bastos.
A pessoa faz no domicílio e vai ter, né, toda essa vacina. Ela não exclui a doença, mas diminui muito a incidência dela.
Olha, entendeu? A Luzia
então,
de Olaria...
eu acho que as mulheres devem fazer, sim.
Luzia de Olaria tem 77 anos, ela diz que fez histerectomia com 42 anos, faz preventivo todo ano e pergunta, tem que continuar fazendo?
Volto a dizer, ela não tem mais colo do útero. Quando você faz a histerectomia, na grande maioria das vezes, o colo do útero sai também. Então ela não tem nenhuma chance de colo de útero, né? Porém, aquilo que eu conversei, não é só um útero, não é só um colo.
Tem o resto todo.
Nós temos mama, nós temos vulva, nós temos vagina, né? Então eu acho que essa mulher deve ir ao médico, ao seu ginecologista, uma vez por ano. O que ela vai fazer, o ginecologista vai indicar. Uma mamografia é importante. A partir dessa idade, a gente tem um consumo de cálcio muito grande, Vânia. Então, os ossos tendem a ser, né, mais frágeis. E aí vem a osteoporose, né? Às vezes, a ausência do estrogênio do climatério leva a osteoporose e a fraturas, que podem, muitas das vezes, botar uma mulher na cama e ela não levantar mais. Né? Então, essa prevenção da osteoporose também é importante, várias prevenções que a mulher deve ter. Então, a ida ao médico uma vez por ano, ao ginecologista, eu creio ser fundamental, e é isso que eu indico às minhas pacientes.
Ok, deixa uma rede social, menino, por favor.
Deixo, DR. Ponto. Eu adoro esse menino quando você me chama de menino.
Mas não é menino?
Feliz,
é menino, é.
Nada, velho.
Gente, que não é o quê?
Eu sou cascudo, velho.
Cascudo, mas véio. É menino? É um velho menino?
Eu adoro esse menino.
Diga aí.
DR. Ponto Arthur Bastos é o Instagram.
É aquele Arthur bonito Arthur com Bastos. TH, é isso mesmo?
Com TH.
Eita, bonito aí. Gostei disso.
Forte ali no DR. Arthur Bastos. Ele é bloqueado, mas todas as possibilidades, as solicitações que entram hoje, eu libero o acesso.
Vamos fazer aqui um trilhê para a gente desbloquear isso.
Pode mandar perguntas, tá?
Maravilha.
Que eu vou responder todas as perguntas que chegam relacionadas a esse assunto ou outro. Eu vou responder, eu e Flávia fazemos esse screening, fazemos essas respostas. E vou botar lá também no meu Instagram hoje esse desconto que eu tenho lá na rede de vacinação.
Sim.
Que eu acho que é muito importante ser feita essa vacina e isso traz, né, uma diminuição de casos. Isso é muito importante na vida e na saúde da mulher.
Sem dúvida. Ok, obrigada, doutor. Um beijo em todas as meninas aí, menino.
Um beijo grande e um beijo atrasado pelo Dia da Mulher, né?
Então, mandando um beijo
março,
também.
Acho que a gente não pode. E isso, não pode deixar de lembrar isso, e eu, principalmente como ginecologista, não posso deixar de dar um beijo especial para todas as mulheres. O meu amigão aqui, o Diniz, outro dia disse isso.
Que, pô, que bom.
E alguém colocou que 50% da população, em média, são de mulheres, e os outros 50% nasceram de mulheres.
Isso,
então,
é isso aí.
Para tudo, e vamos reverenciar essa mulher, né, que tanto nos faz bem no mundo, né?
Ok. Obrigada, bom dia, super beijo, beijo em todas as meninas, em todas as mulheres, e para o senhor também, menino. Beijo.
Beijo grande para você, menina. Beijão, tchau.
Beijão, 9 horas e 44 minutos. Falamos com ele, Dr. Arthur Bastos, Dr. Arthur com TH Bastos, tá bom?
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.